Boa tarde, amigos e amigas ligados aqui nos canais Grande Prêmio para mais um react, o último desta temporada 2024, e é dia de campeã. É dia de campeã. Um dia depois da apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, o desfile da campeã é hoje, não no sábado. É hoje. Então hoje conheceremos o RB20, carro da Red Bull para a temporada 2024, e vamos ver aí se muda alguma coisa. Já vazou, né? A gente sabe, a gente já viu aí os vazamentos, a gente já viu o carro na pista, a gente já viu tudo. E hoje eu tenho uma presença ilustre comigo para fazer esse react. Eu tenho um homem que vocês ouviram a voz agora. Pedro Henrique Marum, muito boa tarde. Bem-vindo ao react. O que esperar deste lançamento do RB20, o carro da Red Bull?
Boa tarde, Berton. Boa tarde a todo mundo que está com a gente nessa aprazível tarde de quinta-feira em que o carnaval começa a terminar. Vamos ver o que a Red Bull tem para entregar, se vai mostrar o carro de verdade, se vai fazer gracinha com pintura fake, como fez em outros anos. Acho que vai acontecer isso, não. Acho que a gente vai ver um carro, não o carro 100% real. A Red Bull vai esconder um pouco o jogo, é normal que seja assim. Acho que a Red Bull vai tentar esconder o máximo a suspensão, né, que ano passado foi tão falada, você falou muito que era o grande truque da Red Bull, e tem atualização, a gente já sabe, o Adrian Newey já falou sobre isso, então vamos ver o que a Red Bull vai mostrar, qual o tamanho desse lançamento, se vai soltar imagens claras do carro ou imagens distantes, como a Mercedes fez, tentando depois postar algumas fotos com partes do carro mais escuras, sem deixar muito claro. Ontem teve shakedown tanto da Mercedes quanto da McLaren lá em Silverstone, né? E as duas equipes usaram configurações e pit lanes diferentes em Silverstone para que não se encontrassem e uma não pudesse ver o carro da outra. Então tem muito desse jogo de esconde-esconde nesse período, sobretudo anterior aos testes de pré-temporada. Então fica a curiosidade para saber o quanto a Red Bull vai mostrar do RB20 daqui a pouquinho.
A gente está vendo aí a contagem regressiva, faltam 6 minutos e 50 segundos para começar o lançamento, e eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações aqui do YouTube. É sempre importante o seu engajamento aqui com a gente. Eu sou Rodrigo Berton, estou com Pedro Henrique Marum neste react, que é o último. Já conhecemos os 9 carros e agora a gente vai conhecer o carro campeão da temporada. Vou colocar aqui na tela, P, o Pix do GP. E o que é o Pix do GP? É aquela contribuição maravilhosa, né? A gente já tem aqui nos canais Grande Prêmio a Fórmula E. Tivemos as 24 horas de Daytona e vai ter a terceira etapa do F4 Sauditão. O F4 Saudita. Maravilhoso campeonato. Não esperava muito e estou adorando. 4 corridas maravilhosas na etapa 2 lá no Quite. E para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo, a gente conta com a sua colaboração. É só pegar o seu celular, apontar, o meu não está aqui, mas você aponta seu celular para o QR Code aqui com o aplicativo do seu banco, faz a sua doação e ajuda a gente. Não consegue ler o QR Code? Não tem problema. A chave Pix está aqui na descrição e está no comentário fixo no chat do YouTube. É só você copiar e colar no seu aplicativo do banco. É importante. A gente tem o apoio dos nossos patrocinadores e... Aí, ó, Marum está fazendo Pix agora.
Porque você não está com o seu celular aí, mas pouco, as pessoas não sabem disso, mas o nosso telefone é rigorosamente igual, né? Então, fica aqui uma representação do seu telefone.
Quando vocês vão conseguir começar a transmitir a NASCAR? Quando a gente tiver dinheiro. Por isso que a gente precisa de dinheiro, gente. Dinheiro. Muitos dinheiros. Porque é caro, gente. Não é só a gente ligar lá e falar assim, deixa a gente passar aí. Não é assim, não. Tem que pagar. Tem que pagar. É muito caro. Então é isso. Eu vou tirar o Pedro por um minutinho da tela, porque ele pediu aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui a contagem regressiva. E já vou pedir para vocês deixarem aqui no chat do YouTube, de onde vocês estão acompanhando essa transmissão, que eu vou ler aqui os primeiros comentários. A gente tem 4 minutos e 30 segundos para começar o lançamento. É uma live. Não é uma estreia. Pelo menos é uma live. E começou antes. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Ah lá, o grande prêmio está aqui, ó, falando que pode ser, mas o doutor Alfredo Nascar está para passar os valores. O doutor Alfredo Nascar. Tem o Alfredo Nascar, o Alfredo Imsa Sports Car, o Alfredo Eck, o Alfredo... Quem mais, grande prêmio? Conta para mim aí. Rafael Garretti, ou Garrett, está em Curitiba, o Maurício Cardoso está no Rio de Janeiro, o Checo Pérez do Sertão... Tá, deixa eu ler com cuidado esses nomes aqui. A Tupanatinga, o Alexandre Coden em Bugaçu, Diego Venusca em Erechim, o Juan Pedroso está vendo a gente no serviço dando um migué. Tomara que você não seja demitido, hein? O Lucas está pertinho de Interlagos, o Alan Sander. Alan Sander, é quase o Adam Sandler, hein, Maron? Me dá um ok se eu posso te colocar de novo na tela. Está travado aqui. O Pedro Henrique Marum está petrificado na tela. Vou botar aqui para vocês verem. Nem vai aparecer porque ele ficou com a tela preta. Ó, Alfredo DTM, Alfredo Fórmula 1, Luiz Dias, abandonaram o Berton hoje? Não, o Pedro Henrique Marum foi só solucionar um problema de cabo. Ele já volta. Renato Breder está em Governador Valadares. E aí, quero que vocês, agora, obrigado a todo mundo que está acompanhando, vão contando aqui para a gente qual que é o carro mais bonito dos 9 lançados até agora. Aí Pedro Henrique Marum me deixou, agora sim, abandonou. Não está mais aqui. Ele já está vindo. Ele só vai reiniciar a máquina dele. Guarapari, Valinhos. Será que só eu vejo o quão à frente a Red Bull está? O pessoal fala de que podem chegar nela. Os caras estão a mais de um segundo e meio dos outros. Mais de meia temporada passada só em banho-maria. É... Estavam lá só já pensando nesse ano. O Juan Pedroso diz que o mais bonito é a Aston Martin, a Mercedes. O Eric Sobral diz que é a Ferrari, carbono quase zero. Vou adicionar. Pedro Henrique Marou. Me ouve?
Ouço, você me escuta?
Eu acho que você está com um pouquinho de delay, mano. Eu acho que você demorou uns 28 segundos para ouvir. All you see is me. Only me, these others ain't seeing me. They turn down the wrong street.
How can someone fit so much style on one beat? Na verdade, eu só escuto algumas coisas que você fala. Depois trava tudo aqui. Eu não sei o que está acontecendo nessa zorra.
Eu vou tirar o áudio, porque esse aqui eu tenho certeza que vai dar direito autoral. Eu tirei aqui o áudio por um minuto. Na hora que começar o lançamento, eu boto de novo. O Marco Rampazzo está em Monterrey, no México. Ah, travou de novo, Marum. Marum está assim agora. Mil pessoas na live, vamos ver quantos likes a gente tem. 300. Ô, gente, mil likes, vai. Mil likes, 45 segundos para começar. Mil likes antes de começar o lançamento. Bora lá, vamos deixar mil likes aí. Ricardo Fernandes, forte abraço desde Portugal. Grande abraço para Portugal e todos os países lusófonos que nos acompanham aqui. Sempre a gente tem bastante audiência. Pessoal de países que falam língua portuguesa.
Ah, vai chegar a hora, hein? Tá chegando a hora.
10 segundos. E acho que o delay acabou,
ai,
hein?
Ai, 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 ai. Pode essa ou vai pegar o direito autoral? Não, essa não, aí deve não. Ser domínio público já.
É isso. 20 anos da cultura da Red Bull nas corridas. Se tiver muito baixo, aumenta um pouquinho aqui, tá?
O carro tá num saco plástico ali.
É, são os antigos, né? Aquela asa traseira estreita. Aquele crime que fizeram na Fórmula 1. Watch. Meu Deus, para de colocar música, Red Bull.
Olha, esses cut-offs aí do... O carro em contraponto com o camarada andando de bicicleta parece aquele... sabe aquele Twitter? Antes de dar merda, fute? É, antes de dar merda, movie? Que isso aí é uma tática clássica do cinema para uma cena de atropelamento que vem em seguida.
Pronto, chegou na fábrica, mano. Esse é o RB1, não é?
Esse é. Ontem estava andando lá em Silverstone, né? Acho que vamos chegar a isso, né? Que é com o David Coulthard. Não sei se é o Coulthard aí nessa brincadeira.
Ó, chegou ele e o Joey Bicicleta. Hello! This is it. We're here. Olha que fonte boa que você escolheu, hein, Red Bull? Dietrich Mateschitz rewrote the script of Motorsports with a team that's become the Forever Rebels. Eu queria uma prateleirinha dessa cheia de carro da Fórmula 1. Assim. Aqui nessa parede aqui, ó, que é o meu cenário novo, que vai em breve vai estar arrumadinho. Vai ficar lindo esses carros aqui assim. This 20th season, what we're celebrating is a culture, a spirit and an attitude that's changed Formula 1 forever. Let's take a look at those last 20 years of doing it the Red Bull way. Another victory lap for Max Verstappen. He's on his way to win his 34th Grand Prix. 20 voltas ao redor do sol. Claro, 20 anos de Red Bull. Quase a minha idade, né? 23?
Para quem não sabe, cada volta ao redor do sol é um ano, né? Chamado de movimento de rotação. Fica aí a aula.
Isso é de translação. Rotação é
translação. Verdade. Fica aí a aula de ciência por dummies. Então. We're tremendously proud to carry the Red Bull logo. It's become iconic in Formula 1.
If you have a will and if you have an idea, exciting things are possible. Christian Horner, tá quente, hein?
E aí ele falando, né? Falando da honra de carregar o nome da Red Bull na Fórmula 1. Ele, entre outras pessoas.
Ah, you know when something just feels right and it just feels a natural
chemistry já. From those queremos fazer coisa diferente e teve uma química direta. Aí a gente vê nas imagens os grandes personagens desses 20 anos da Red Bull, especialmente naqueles primeiros anos, né? O Horner, o Adrian Newey, David Coulthard, you know, for the team, so it was a massive achievement. Lembrando o primeiro pódio da equipe. Sebastian Vettel went right into the side of Mark Webber. How do you read that? Yeah, I think that Mark was holding position. As uncomfortable as it is to call that between those two guys.
Calma, Vettel.
Aí o Multi 21, né? Confusão. Toda a dupla explosiva que foi Vettel e Webber.
Ah, essas imagens todas da Fórmula 1, e meu contente de pegando.
Tem que lembrar dos grandes momentos, que não há garantia que vai durar para sempre. É a frase que encerra ali a sequência de títulos do Vettel, né? Eles usam aí, já mostra o Daniel Ricciardo na sequência, e aí já é 2014, já não é mais a era do tetracampeonato. Aí é a era Mercedes. E todos os problemas, as dores e delícias dos anos subsequentes. Até chegar a Verstappen. A Mexican driver on the podium in his home race. Pérez defende o pódio em casa, as vitórias dos anos Verstappen. E aí, claro,
2021, Abu Dhabi.
Aquele,
o dia que ainda não acabou, mano.
O dia em que a Terra parou, versão Fórmula 1.
Max, you have been absolutely mighty this year. You've led over 1,000 laps, 19 victories. That's history.
You have just overtaken Ascari. That's a record from 1952, mate.
Yeah, we did that.
It's been an absolute privilege watching you drive this car.
É, os recordes do Vettel Verstappen nos últimos tempos, ele acabou de lembrar quando o Verstappen bate o recorde de 52 vitórias seguidas na Fórmula 1, né, que aconteceu esse ano. In a single season.
Literally ludicrous domination.
You got built a rocket ship of the car.
Uma belíssima história, né, Manu? Uma belíssima história. Vencedora demais.
20 anos de cultura nas corridas. Nesse tempo, 7 títulos mundiais de piloto.
Please welcome two men who have been a part of the story from the very start. CEO and team principal of Oracle Red Bull Racing, Christian Horner. Oh yeah, and we've got Oracle Red Bull Racing legend David Coulthard.
Gentlemen,
it's great to see you both. And as we just watched that, it's been quite the journey you've been on as a team. Now, Christian, I'll come to you first because you're now CEO and team principal of arguably one of the world's most successful high-performance companies. But it all started back when you were just 31 years old, no former experience in Formula One. I mean, reflecting on that as a journey, how did it all start?
Well, it started, as you say, 20 years ago, and looking at some of those videos, we're all looking a little younger
atrás,
there.
It's been quite a journey, and we've been
phenomenal. Some highs and lows along the way, but an awful lot of highs.
Altos e baixos, mas com sorte tivemos
many highs,
muitos
came
altos.
You, of course, David.
Vocês viram ali que tem uma contagem pro carro, né, Manu? 14 minutos para mostrar o carro.
Well, I'd known Christian actually from Lower Motorsports. I'd seen what he'd done with his Arden
Conheço
Racing team.
Christian,
but the
muito
team
tempo, muito
that
antes da,
was
da
formerly here, I'd already decided I wasn't going to race for them because I just didn't.
Mas quando
in
o time foi formado, eu estava pronto para dizer que não ia defendê-los porque não acreditava que ia muito para frente. Mas quando as coisas começaram aí, ficou claro que estava todo mundo muito comprometido e que a meta era ser campeão mundial.
Never mind got about building a team that can compete against, you know, your Ferraris and the likes.
Eu não sabia se a equipe ia chegar na primeira corrida, quer dizer, nem pensar, imaginar que podia brigar contra a Ferrari, contra a McLaren, contra as grandes. Então, eu parabenizo o Christian por essa jornada, que é incrível. Quando a gente começou, eram algumas centenas de pessoas e uma fábrica só, hoje é todo um campus.
Such an incredible journey. And, of course, it was clear from the off that you guys meant business. Because in your first race,
pessoal, isso aqui é um react, a gente vai falar em cima, a gente vai pausar, a gente vai falar. Vocês querem assistir sem? Vai lá no canal da
Red Bull. Gente. Não faz nenhum sentido vocês virem aqui para o vídeo da Red Bull. Vocês vão no canal da Red Bull, né? Tá passando
aqui a gente comentando do lançamento. Toda vez a gente tem que explicar isso. É um react, gente.
I was convinced we were capable of making it certainly into some good point scoring position, but a podium, of course, is a landmark for the team.
Eu acreditava que a gente podia fazer bons pontos, conseguir bons resultados, mas claro que o nosso primeiro pódio é um marco para a equipe. Foi ele que conquistou aquele primeiro pódio, né?
The early part of Rebel Racing, and again,
e o Horner lembra que o Coulthard é uma parte muito importante daquela primeira parte. Eu vou além, né, Beto? Já falei isso outras vezes. Para mim, se não fosse o Coulthard, o sucesso inicial do Coulthard, talvez nem existisse a Red Bull. Hoje.
Represented, you know, what was to come, and it also
perfeito.
Represented that we were
e como o Coulthard se adequou, né, à mentalidade do time de comprar as histórias, ele se vestiu de Superman,
on Red Bull's first podium,
fez todo um jogo de cena também com a Red Bull.
The Red Bull way.
Yeah, I think it's important to mention, actually, at that time, Formula One was quite a closed shop. You didn't go into the
e vão deixando o like, hein? Tem 1.600 pessoas aqui, só 600 likes. 1.500 likes, hein, hoje. Hoje é 1.500. 1.500 likes hoje. And at first, vai fazendo Pix. Other team members, faz Pix pra gente, deixa o Superchat.
Aceitas?
Aceitas Pix. Aceitas Pix.
Over time, it just changed the whole philosophy of Formula One, and the paddock is a much friendlier place because of it.
Absolutely.
A maneira de trabalhar da Red Bull mudou todo o conceito, toda a tradição de trabalho na Fórmula 1.
The men and women here in Milton Keynes.
O Renato Luz diz que o Coulthard é o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1.
It's out of these industrial buildings that we've created.
Pois é, o Coulthard foi melhor do que o Hakkinen depois em alguns momentos na McLaren, né? Mas nos anos que tinha carro para ser campeão, não foi melhor. Mas era muito bom piloto.
It is a culture, it's a very inclusive culture.
É que cenário bonito dessa live, cara. O carro ali em pé.
The biggest
team. Se quiser mandar um carro para eu colocar aqui no meu cenário.
who are your
teammates,
and we've heard just how important the team is. So why don't we
outra equipe também, outras das nove equipes quiser mandar.
Part in these very special 20 years.
Trying to hide your disappointment better than that, honestly. Say, what are we doing here? No, this line of questionings is appalling. We're done.
Is that about, let's get those in.
Hello, producer.
There are rebels and characters throughout. There's so many of them. I mean, you can start with Vache. He's got a few Pink Panther moves at some parties that I've seen in action.
Yeah, for sure.
Well, certainly Adrian, he does like a party. I've seen him have a good time on quite a few occasions.
É o Paul Monahan, né, que era o diretor de engenharia. E aí o diretor de estratégia também, da, o pessoal todo que comanda a operação, claro, o projetista Adrian, e o último dos românticos, o último dos projetistas.
Desenha aí do carro na prancheta, acho maravilhoso.
Da Hannah Schmitz. É.
It has to be fun.
Ana Schmitz também é, divide ali a chefia da engenharia, da estratégia da equipe, né? São dois responsáveis pela estratégia, cada um vai numa corrida.
Very quickly we established a culture, and a culture that was inclusive, that, you know, that we were there to operate as a race team.
You know, growing up within the team has been very nice. Of course, everyone has always been very supportive, and we all always trusted each other.
Sabe que naquela primeira imagem ali tava a cara do Luis Suárez, né?
Everyone is seeing how they can support the guy next to you.
Yeah, I think Red Bull just came across as a great place to work, where there was kind of that fun, a bit young and energetic.
He's a team product. He's never an individual.
Red Bull é um lugar para trabalhar, jovem, energético.
It's vital, isn't it?
You get tudo aqui é produto, different views, tipo, é produto ideas, personalities.
And how you choose them, how you develop
them. Os anos vão passando e a garagem foi aumentando, porque o carro não vai cabendo mais, né?
Yeah.
A gente tem que aumentar a garagem.
Ali é o compliance da Red Bull correndo
atrás do Cristiano. We are now joined by Group Chief Technology Officer of Oracle Red Bull Racing, a.k.a. the GOAT of F1 Engineering. Please give it up for Adrian Newey. Welcome, Adrian. So, as you've seen, we've been going through the journey of everyone, and I want to start off with you. Going back to 2004, you already had two decades of experience designing championship-winning cars, both for teams which David drove for. So I have to ask you, was it a bit of a bromance going on that brought you to Red Bull?
As it turns out, the three teams that David has driven for is actually the same three teams.
Perguntando da relação do Adrian Newey com o Coulthard, né? Eu lembro que os três times que ele defendeu na Fórmula 1, o Coulthard foram os três em que ele, Newey, também foi projetista, Red Bull, McLaren e Williams.
And then really from there, things developed.
And how excited were you, David, when you found out that Adrian was joining?
Chegamos para trabalhar juntos na Red Bull e ali a partir daquele primeiro momento as coisas se desenvolveram.
Prior to Formula
One, Adrian foi muito bem sucedido por algum motivo, não? Até antes da Fórmula 1.
At that point, I was so immersed in trying to understand where we were as a team. I hadn't really given.
Quando ele veio para a Red Bull e eu fui informado que ele vinha, eu estava muito preso na tentativa de entender o que seria a equipe.
The thing that I really love about Adrian, as well as being obviously
acreditei que a gente podia começar a construir alguma coisa de sucesso.
E a Red Bull fazendo um lançamento, pelo menos, né? É um evento.
And maybe he doesn't have the same racing success as Max Verstappen, but he has been out on the racetrack, and he likes to keep it simple. I remember once, you know, going into great detail explaining everything the car was doing on a lap.
O Coulthard aí dizendo, eu não vou traduzir palavra por palavra o que eles estão fazendo, estão falando, tá, gente? Um pouco vocês vão ouvir, um pouco eu vou trazer certas traduções e certas passagens gerais pelo que fala. E aí o Coulthard diz que o Adrian Newey não foi um piloto de grande sucesso, mas também esteve no carro, né? E apesar e a habilidade dele de projetar, de desenhar, se traduz também na boa comunicação que ele tem com os pilotos. Ele consegue explicar cada pedaço do carro, partes importante para que os pilotos otimizem suas performances.
We'd gone from enjoying huge success with Sebastian Vettel and those four consecutive world championships, and suddenly, for reasons beyond our control, we didn't have an engine that could compete with the likes of you know, what Mercedes had come up
Manu,
with.
Ele citou o Vettel,
suddenly it was about keeping the group together, keeping the team together.
Por muitas vezes a gente questionou aqui o programa da Red Bull por ser um moedor de carne.
You know, focusing on the things that we could control,
justamente, as críticas sempre são muito justas, porque ela não deu tempo para alguns pilotos. Mas não se pode dizer que o programa é um fracasso, né?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Red Bull inaugurou uma maneira de fazer um programa de pilotos. A Red Bull inaugurou a ideia de programa de jovens pilotos, não é isso. Mas ela inaugurou a maneira como é feito hoje na Fórmula 1.
But I know that Red Bull is a lot about the future, and in particular backing young talent through the Red Bull Academy program, through Visa, Cash App, RB, and Oracle Red Bull Racing. How important is it to you to bring in those fresh new names?
Acho que nem a gente fez ontem com o React da McLaren. Foi meio-dia, mas foi 5:38 da manhã.
Isso. Uma surpresa, viu? Porque eu acordei, sabe? Eu dei aquele. aquele soneca, aquela soneca no meu despertador às 5:40 da manhã, para mais 10 minutinhos, e aí recebi a informação do e-mail. McLaren lança MCL 38, pulei da cama.
E eu sou Hamda Al-Kubaisi e sou parte do Red Bull Academy Program.
Aí as pilotas que fazem parte da Academia Red Bull também vão representar a Red Bull na F1 Academy. Um pouquinho antes, o Horner estava falando sobre trazer marcas grandes para a parceria na Fórmula 1, não só na Red Bull, mas também no caso lá da Visa, Cash App, antiga AlphaTauri, artista anteriormente conhecido como AlphaTauri.
It's Hamda Al-Kubaisi and Emily de
Hooch. Al-Kubaisi está na Fórmula 4 saudita, né?
Agora é uma mudança grande de vagas nas categorias. Ela não vai disputar a F1 Academy esse ano? Deixa eu confirmar aqui. Vamos confirmar.
Last year we ended the season very strong in the top three. And now I'm part of the Red Bull family and couldn't be more grateful about this opportunity.
Super excited. And Emily, what does it mean to you to be a part of the Red Bull family? And what was your journey into motorsport like?
Well, I started karting when I was 9 years old at the local karting track. And
vai defender, sim. Vai defender a RB, na verdade, né? Não a Red Bull.
Academy, isso, a RB
oficial. Tá na MP.
And this year I'm part of
não, né? Porque são irmãs, né?
Ah, são irmãs, isso, são duas.
A Hamda vai defender a Red Bull, sim. A Ana também, na MP.
How special does it feel to know that Red Bull are offering these incredible opportunities?
Well, it's a great initiative. And of course, Red Bull have got a long history with the young driver program. Helmut's done a great job of
running and
nurturing, but again, this is a new element, and with F1 Academy coming really on stream, supporting many Formula One races this year, it was the ideal time to step in and identify some young talent.
De pilotas, né? Porque a F1 Academy cresce, oferece essa plataforma e também vai andar junto com a Fórmula 1 como categoria satélite. Muitas vezes pegou a F1 Academy, né? Com esse apoio da Fórmula 1 e das equipes. Pegou, já dá para dizer que pegou a categoria.
A Honda, ganhou uma das corridas da F4 Saudita no kart, na rodada do dia 4.
Ah, é verdade. A 19
realmente foi muito uma evolução do RB18 no 22. Last year's car really was.
O pessoal está comentando aqui, Manu, sobre o climão do Christian Horner, tudo que está envolvendo, ele está sob investigação da Red Bull, teve uma reunião na sexta-feira passada, ninguém sabe o resultado dessa reunião, mas ficaria estranho, né, se eles poupassem o Horner do lançamento da temporada, né?
O que eu confesso que eu não esperava era uma participação tão central. Né? Então eles abrem com uma narração, um off do Horner, passando sobre o vídeo, é o Horner quem mais fala, e aí de novo, na mesa roda, e é o Christian Horner quem aparece o tempo inteiro. Claro que é uma hora boa, já que a gente tocou no assunto, e aí o Pierre Wash aparece a primeira vez, o diretor técnico, que dizem também desperta o interesse da Ferrari para o ano que vem, né? O Christian Horner está sendo investigado pelo compliance da Red Bull, por um suposto comportamento inadequado. Vamos ser sinceros aqui. Não, a gente não sabe direito do que se trata, tá? Há especulações sobre o que se trata, mas não há uma informação concreta sobre o que aconteceu de fato. E essa investigação segue em curso. Teve uma reunião de 8 horas na sexta-feira passada, uma semana, lá na Red Bull. O Horner esteve presente, mas a equipe já deixou claro que essa investigação ainda vai durar alguns dias. Não se sabe se vai terminar, e provavelmente não vai terminar até o início dos testes da semana que vem. Muito provavelmente não vai terminar. Não é certeza, mas é provável. O Horner esteve no shakedown do RB20 lá em Silverstone e é hoje uma figura central desse lançamento. Eu sabia que ele ia participar, mas repito, a minha surpresa é a maneira como ele está sendo uma figura central nesse evento.
Eu dei uma ajustadinha no volume da live da Red Bull, porque o pessoal no chat falou que a nossa voz estava conflitando. Se tiver muito baixo, vocês me avisam que eu aumento de um grauzinho aqui, mas acho que agora vai ficar bom.
Gentlemen, thank you so much. It's great to hear your insights. And now,
Júnior, a gente sabe, Júnior, que já saíram as fotos. Gente, vamos reagir, é uma surpresa.
Vamos viver, gente.
Vamos viver, gente. É, sem pressa. E deixar like. Tem 1.800 pessoas aqui. Vamos deixar 1.600 likes. Bora lá. 1.600 likes. É agora, hein? Ou não? Já deu 10 minutos?
Já.
Então é agora.
Ah, é um cubo de LED ali, né? Bonito. Eu gosto dessas ideias. O cubo de LED tem a imagem que aparece em todos os formatos. É um cubo, né? Um quadrado.
O lançamento mais completo até agora, né? A Williams também fez um lançamento mesmo, assim. A Alpine também fez, mas acho que é o lançamento mais completo até agora, né?
Não, lançamento legal, legal.
Aí aparece o grande truque, truque de mestre. Tem um canhãozinho da Mercedes ali. Olha, é um canhão.
Joining us are the two drivers who will be behind the wheel of this beauty. Please welcome three-time and reigning world champion Max Verstappen and Mexico's mighty Minister of Defense, Checo Perez. But I want to come to you first. Firstly, congratulations on this incredible car. Could you tell us a bit more about it?
Yeah, I mean, it's you can see it's an evolution of last year's
car. Dá pra ver que é uma evolução no carro do ano passado, diz o Horner.
The guys haven't been, you know, it's not conservative, and you can see they've been quite aggressive in certain areas.
Não é, não é um carro conservador. Dá pra ver que o pessoal foi bem agressivo no trabalho.
Some of the detail on the car is
definitivamente não é igual ao que terminou no ano passado. Não é mesmo.
Não é.
Não é mesmo.
Season in Formula One last year, you broke your own record for the most race wins in a season, and of course.
Side pod diferente, essa parte da tampa do motor com esse canhão aí, que é uma solução da Mercedes. Entrada de ar também está diferente. O conceito da frente do side pod é bem diferente.
Estou animado, sempre é legal ver um novo carro.
Your seat fit as well, and you know, for me at the moment, it's more about just looking forward to Bahrain, get testing, get comfortable with the car, understand what it needs, and yeah, just work
agora
from there.
Quero chegar a Bahrain, entender.
A long season that we just try to hit
que
the
a gente
ground,
vai ver,
running as
entender
as good
o carro
as we can,
também. You know, really try. Essa é uma temporada car, longa, a gente tem que aproveitar para andar o máximo possível. And o carro tem três níveis, né? Tem outros carros que tem essa cavada assim na tampa do motor ali.
Quase todos.
Yeah, I mean, I'm just really happy to see. I've seen that the whole team has put together an incredible concept, and I think.
Olha como o assoalho dele, a parte da frente do assoalho sobe. Properly.
But I believe that we've made some good steps in the right direction, so it should be another great season.
Ele é o meio pod, se você for ver, né? Tem metade de side pod, metade de zero pod.
Christian, Checo, Max, another big round of applause to them.
Agressivo,
and of
cara,
course, to everyone at Oracle Red Bull Racing, not just for today, but for everything that they've done over the last 20 years as the forever rebels of Formula One. Now, that's sadly all the time that we have for today. We're finishing off today with the past.
Mas no momento que passa aqui o
very first Red Bull car, the RB1, facing the new RB20 on track at Silverstone. It's the first iconic Red Bull moment of the new season, and trust me, there'll be plenty more to come in 2024.
Fábio Grillo mandou R$13. Dá para dizer que mudaram o conceito desse carro? Dá. Dá.
Não, o conceito eu não sei. O conceito acho que não. Eles mudaram.
Ah, mudaram o conceito de aerodinâmica. Mudou com essa entrada desse canhão aí, né? Vamos ver para onde vai jogar o arrasto. Mas o Rodrigo Filmes mandou R$10 também, perguntando se a gente acha que essa temporada vai ser mais disputada no top 3 do que a do ano passado.
Não tem nem ideia.
Aí o que eles fizeram ontem lá, o culto ali, o Verstappen andando em Silverstone. Foi ontem.
É. Mais disputado que o ano passado, é mais quase impossível não ser. Né? Mas eu não fico muito otimista quanto uma disputa de verdade.
Mas você tá muito pessimista.
Ah, eu tô, né? A gente tá acabando o carnaval.
O copo meio vazio.
From RB1. RB20, all the best for the year ahead.
Thank you for watching. E acabou. Ah. Não acabou. É. Calma aí, gente. Não acabou.
Não, estamos aqui.
Agora a gente vai mostrar. Deixa eu fechar esta aba.
E o pessoal tá fazendo shakedown com chuva lá em Silverstone essa semana. Ah, né?
Também, né? A única que pegou um solzinho foi a Aston Martin. A Aston Martin pegou um solzinho lá. Ou ela fez em Barcelona?
Não, foi em Silverstone. Foi em Silverstone. Pois é, a McLaren andou em Barcelona com carro antigo semana passada.
A Ferrari fez em Fiorano, né, na pista dela. A RB fez em Misano. Fiquem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Já está tendo uma briga aqui no chat entre mercedistas e Red Bullers. Sem briga, gente. A temporada nem começou.
Não, briguem. 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 Comentem bastante aqui no chat, brigando uns com os outros. Se estapeiem virtualmente, que isso pode trazer bons ventos para a gente.
É, e se vocês forem brigar, se xingar, me avisa que eu mando o link da live. Eu mando o link da live para vocês entrarem e brigarem ao vivo, né? Porque a briga ao vivo, ela dá audiência.
Se chorar, manda áudio.
Exatamente. Chora... Como é que a Fernanda do Big Brother falou para a Lani?
Ah, não lembro.
Eu também.
Eu me lembro de outro pedaço daquela conversa só.
Mas deixa para lá. A gente vê aqui ó, que a Red Bull também escondeu nas renders dela, como a McLaren fez, a maioria das equipes fizeram, né, no caso. Vamos ao... O jeito certo da língua. Pintaram aqui e esconderam, né? Os detalhes. Aqui, pra mim, é o novo difusor, né? Essa parte. O bico é bem alongado, né? Grande,
o bico é bem alongado. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção também. Tem uma tábua na frente.
É muito alongado. Ele vai até o fim, né? Da asa dianteira. Não tem aquele prolongamento de asa que a gente viu em alguns carros. Talvez essa pintura amarela aqui, que não vai até o fim, dá uma sensação de que acaba antes, mas não, ele vai até o fim mesmo. Aqui, olha, fibra de carbono, tá? A asa inteirinha de fibra de carbono. E todos os detalhes, o canhão aqui na tampa do motor, e o deles é muito grande.
A gente viu,
é muito grande esse degrau.
Eu falei, é muito cavado, é muito cavado.
Né? O Grande Prêmio diz que outros anos chamaríamos de bico de tamanduá. Se fosse a... Em áureos anos... Vitor, eu sei que é você que tá aí. Lembra do bico gonzo da Toro Rosso? O bico gonzo era um gonzo. Do Muppets. Barbatana também vai até o fim do carro. Bastante agressivo o desenho desse side push também. Eu não consigo ver direito a entrada de ar do side.
Não dá para ver.
Deixa eu ver nas outras renders aqui. Não dá pra ver. Eles esconderam.
Esconderam.
Eles esconderam.
Esconderam.
Tá tudo escondido.
E a suspensão também, que tá aí, é uma versão simplificada, né? Essa não é a suspensão oficial do carro.
E olha o desenho que eu disse do assoalho, como não tem side pod aqui na frente, ele é meio pod, né? Vou chamar de meio pod. Dá pra gente ver todo o desenho do assoalho aqui, ó. Porque não tem, realmente não tem aqui.
Imagina se a Red Bull faz um carro sem side pod e ganha ainda. O que vai acontecer na Mercedes? O apocalipse.
Mano, ele é muito pequeno o side pod deles. Ele tem todo o prolongamento superior aqui, ele vem até o tamanho normal, mas a parte de baixo... Olha. E aqui a gente vê, né, como ele é bojudo aqui.
É.
Ele é basicamente uma caixa, um caixotão aqui. E tem também uma concavidade dentro, perto aqui da entrada de ar, tem uma concavidade que a gente viu bastante no sideport de algumas equipes, a Ferrari fazia muito isso, e algumas equipes têm esse desenho aqui no sideport, a gente está vendo aqui em cima na Red Bull.
Bojudo como carros antigos, né? Antigos.
É. Como aquele primeiro Alpine, aquela primeira Alpine.
É.
Ah, agora eu vou entrar aqui no site da Red Bull, enquanto eu deixo aqui. Ele é mais estreito. É. Ele é um carro fino.
Sim.
Ele é muito fino. Red Bull. Asa dianteira enorme. É. Grande asa dianteira nesse ângulo. Tem um outro ângulo que é um pouco mais baixo, que era o antigo que eu tinha mostrado. Dá para ver. A asa dianteira é gigantesca para esse carro, porque ele é fino. Ele é pequeno.
Ela é grande e é reta, né? Ela não tem muita curvatura, não faz. Ela é bem reta. Que é uma tendência também, né? Já era assim no ano passado. E a gente viu muita gente, todas as equipes quase que usavam asas dianteiras mais alongadas, com maior curvatura, mais arredondadas esse ano, partindo para esse desenho mais reto.
Surpreendentemente, Maron, que choca o total de nenhuma pessoa, não tem render da parte traseira do carro.
É, não tem.
Eu vou baixar uma imagem em alta resolução desse ângulo um pouco mais para cima, que aí a gente consegue dar um zoom e dar uma e tentar entender um pouco mais esses elementos. Olha aí. Aquele detalhe que eu falei, Pedro, da banheira, da saboneteira, aquela aqui. É como se fosse um ombro mesmo aqui, né?
É, exatamente. Ele é ombrudo.
Ele é ombrudo. Vou usar este termo, mano. Ombrudo. Não dá para ver a entrada de ar, porque ela tá aqui, ó. E, por coincidência da luz do estúdio da render, escondeu a entrada de ar. Mas aqui a gente vê que tem fibra de carbono na parte de baixo, todo o trabalho de assoalho. O assoalho da render também não é o assoalho que deve para a pista, né, Maron? Porque ele está muito simples aqui. A gente vê assoalhos mais trabalhados. Aqui a parte dos garfos do assoalho também. Como eu disse, ele sobe aqui, né? Ele vem para frente e sobe para ocupar o lugar de onde ficava o sideboard. Vamos ver mais aqui. 3 horas para chegar no fim do bico. E o bico é quadrado, né? Ele é um bom conceito, diferente.
É curioso, porque quando a gente pega os bicos da maioria das equipes, quase todas, a gente é como se esse carro tivesse um bico mais curto, né, arredondado, como da maioria das equipes esse ano, e aí eles prenderam uma extensão na frente, né? Uma pequena tábua para dar um suporte aerodinâmico. É bem diferente das outras equipes, de fato.
Eu vou pegar uma imagem do lançamento do RB19. Aí a gente consegue comparar. Geralmente eles sempre fazem as renders no mesmo... É um padrãozinho. Tenho aqui o RB19 de lado. No lançamento, tá? Não é o carro. Olha como ele... Olha a diferença. Deste carro para este carro. 2019, esse aqui. A gente vê que aqui ele tinha essa entrada que as equipes copiaram para esse ano. A gente vê muitas equipes com essa entrada de ar. A Aston Martin é bastante agressiva, ela vai aqui para cima já era um preconceito de zero pod mesmo, de meio pod, né? Ele já era meio afastado, mas para esse ano eles mudaram completamente o conceito. E a gente vê como o carro tá ombrudo mesmo, né? Aqui ele tinha o canhão também, mas ele era um pouco menor, ele era mais discreto. É. E o dessa temporada é o ombro mesmo.
Bem menor, tá mais alto, o canhão é bem mais alto. E aí ele se estende ali na frente da asa traseira. É bem diferente.
Tá tudo legal aí, ou a FIA vai passar... Gente, passou no crash test. Talvez seja até por isso, por essa mudança do conceito, que ele não passou no primeiro crash test. Ele não passou.
Esse negócio de crash test também, gente, isso aí não quer dizer nada, tá? Tem um monte de gente que aí é reprovada em algum primeiro momento, porque quando você vai alterando o carro, tem coisa que acontece, tem coisa que é imperfeita, e aí quando ela é colocada sob pressão no primeiro momento, aquilo ali é um rascunho, acaba não funcionando. Então a Red Bull mexeu e rapidamente foi aprovada, já andou na pista e tal, então isso aí já foi.
A mudança, esse aqui é o desse ano, Pedro?
Uhum.
Esse é o do ano passado. Olha a diferença do bico. O bico terminava nessa segunda lâmina aqui da asa dianteira e agora ele vai até o final, quadradão mesmo.
Olha o desenho
do assoalho. Olha o desenho do assoalho, a diferença.
Ele é bem mais redondo, encerra antes e aí tem a parte extra ali, essa carteira que foi colocada ali na frente, essa pequena tábua.
É uma lâmina de... Aqui a gente vê na tampa do motor que ela tinha aqui o ombro, né? Mas a gente consegue ver. O side pode entrada de ar quadradona aqui, não tem mais. O desenho do assoalho parece estar bem diferente, mas assim como na render do ano passado, é muito simples. Eu estou bem curioso com isso aqui, Marão. E quantas equipes vão chegar com isso aqui no Bahrein?
Eu fiquei curioso para ver o carro de trás, de fato.
Não tem, né? Infelizmente.
Não tem. A gente vai ter que esperar até quarta-feira para descobrir.
E o povo está brigando aqui no chat. Deixa brigar.
Briguem
mais. Vou baixar o videozinho aqui que eles soltaram pra gente também. Deixa eu ver quantos minutos, segundos tem o vídeo, né? É um vídeo de uma hora de novo, o vídeo do lançamento, e quem quiser assistir de novo o lançamento, é só voltar a live. Não precisa voltar. Certo? Temos aqui fotos do evento. Recebi uma mensagem aqui de Renato Ribeiro, uma mensagem muito pertinente. 10 minutos o vídeo, eu não vou mostrar. Tem o Verstappen falando, tem... Gregory, a gente já entendeu, Gregory. Tá tudo bem, Gregory. Você tá nervoso. Não tem um vídeo nas redes sociais. Deixa eu ver se tem no Instagram deles. Temos falas, Pedro. Verstappen falou, Pérez falou.
Temos. O Horner falando sobre a investigação também, né? Acho que essa é importante para o momento, embora não fale diretamente do carro, mas o Christian Horner diz que a concentração dele está na temporada que vem por aí e que o trabalho tem sido business as normal, quer dizer, tem sido normal, é um trabalho normal desse período do ano. Claro que há uma investigação e claro que eu estou colaborando com esta investigação, mas também trabalhando de maneira completa na equipe. Então é isso que está acontecendo agora nos bastidores enquanto a gente se prepara para a temporada. Claro que tem sido inevitavelmente uma distração, mas a equipe está coesa, a equipe está toda junta, todo mundo concentrado na temporada que vem por aí. Então o trabalho, assim, tem sido normal e o suporte, o apoio que eu recebo tem sido fantástico também fala o chefe da Red Bull.
Vamos ver aqui um videozinho que eles soltaram no Instagram deles. Pelo menos é o carro de verdade aí, né? É isso. Isso. Vou voltar aqui para o carro, para render. Deixa eu ver se já saiu mais alguma coisa aqui. Ainda não. Estamos. Olha, era uma caixa de LED transparente. Aquela aí. Do lançamento. Bonito.
É tendência aqui. Isso também.
Bonito.
Ah lá. Parece
uma projeção. Ah, projeção, mano. Projeção. Bonito. Bem feito. Gostei. Bem bolado.
Bem bolado.
É uma projeção. Dá pra ver a projeção aqui, ó. Os projetores aqui, ó. Boa apresentação. A apresentação mais legal da temporada até agora.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A equipe se esforçou para fazer uma apresentação. Não é uma apresentação como aquelas dos tempos em que as equipes tinham dinheiro infinito para gastar, mas ainda é uma apresentação legal dentro das possibilidades atuais. Não é uma... Vamos falar um português claro? Não é a vagabundagem que a McLaren fez ontem. Estou revoltado.
É verdade. Ou o que a Haas fez no começo do primeiro lançamento, que lançou um vídeo, o vídeo acabou antes de começar. Olha a foto que eles lançaram, Pedro. Vê se isso não é o puro creme da safadeza.
É.
De botar uma fonte de luz embaixo do carro para não mostrar absolutamente nada. E essa é a foto que eles discutiram. Faz parte, né? Faz parte do jogo, faz parte do segredo. Afinal, o grande pulo do gato tá ali, né? O conjunto de suspensão, o assoalho e o sidepod. Então é bem legal. É bem legal esse. E não tem também mais, mano. Antigamente a gente tinha aqui nessa parte do assoalho uma ponteira aqui. Não tem mais, agora é bem pequena.
É, e aí você vê claramente que esse assoalho não é o assoalho do carro, é um assoalho quadrado, né? Não vai para a pista desse jeito.
Exatamente. Não é o carro que vai. Correr, ou vai testar no Bahrein, né? Não vai nem se apresentar. Vamos ver aqui que a gente tem mais de foto. Temos 54 fotos do evento. Opa. Agora tem mais foto, agora tem foto boa.
Aí.
Aparecer agora, tem foto do Newey, tem foto do Verstappen. É assim, gente, as coisas vão acontecendo e a gente vai buscando aqui nos bancos de imagem. Tem uma que dá para ver bem o assoalho, Pê.
Olha lá.
E, ó. O tamanho desse trambolho que é o assoalho por causa da falta do sidepod aqui.
É. Tô curioso para ver como é que vai ser o desenho do assoalho na semana que vem. A Red Bull não mostrou um show car, evidente, é o carro novo, mas é o carro novo com alterações, né? Então, e também a gente já imaginava, né? Eu falei isso antes de começar a apresentação, que imaginava que ia esconder algumas coisas, de fato, não mostrou o assoalho, não mostrou a traseira, não mostrou a suspensão, então, tem algumas coisas que são de verdade e outras nem tanto.
E é legal como eles realmente... Isso aqui é escurecido no Photoshop, tá?
Sim.
Isso aqui é escurecido no Photoshop. Fibra de carbono toda a parte de baixo da pintura, assim como a Ferrari. Ah, isso aqui dá pra ver aqui no O que foi escurecido. Esconderam o jogo... Corretamente, tá ali o Verstappen, o Pérez e o Newey. Tem mais uma foto aqui. Olha o ângulo que eles tiraram, Fê. Olha o ângulo, com o pneu escondendo tudo.
É. E aí lá no glorioso X, Berton, o nosso André Neto posta uma comparação com o W14 da Mercedes. Vou pegar. Que também tinha essa... É curioso porque, apesar de ter um desenho semelhante, era um desenho também bem diferente, né? Porque, e aí eu concordo, ele tem aquela cavada grande, como esse carro da Red Bull tem, como o RB20 tem, mas aquele carro tinha barbatana, né? Então era uma solução aerodinâmica bem diferente. É aquelas coisas na Fórmula 1. Você tem coisa que funciona, mas para funcionar, ela precisa de um acompanhamento, né? Ela funciona junto com outras soluções. Então, a Red Bull tenta essa solução, que é, de alguma maneira, parecida, mas casadas com outras respostas que são bem diferentes. Aí, olha como a tampa do motor é bem mais curvada da Red Bull. A Mercedes solucionava esse espaço até a entrada da asa traseira com uma barbatana, com uma parte reta que a Red Bull não tem, o RB20 não tem.
É bem diferente mesmo. É mais robusto.
É.
Nessa, comparar com essa aqui, que é uma imagem um pouco mais... Não é o mesmo ângulo, mas a gente consegue ter... Eles têm este ângulo.
Bom trazer essas imagens também da Mercedes de outros anos, já como comparação, porque aí o pessoal pode brigar mais no...
Não, essa é a desse ano. Essa é a desse ano.
Essa é a desse ano.
Essa é a desse ano. Pronto. O ombro da Mercedes é menor do que o do Red Bull, né?
É. O ombro é menor. A comparação antes era... A comparação que eu me referia era do W14, né? Que a gente mostrou aí antes, né? A primeira imagem que você mostrou...
Não, era o 13, era o 15 mesmo. Era o 15.
Ah, então por isso que é mais diferente ainda. O W14 tem essa cavada maior.
Eu não consigo pegar as fotos que o André colocou no...
Calma aí.
Não, eu pego aqui. Eu peguei no site da Mercedes. Essa aqui é o W14 no lançamento.
Exatamente. Tem essa cavada, não é tão cavada, mas é grande também. E aí essa retidão aí da barbatana que vai levando quase até a asa traseira. Que também é a diferença entre os carros da Mercedes. É, feio.
Nossa, como esse carro era feio. A diferença dele para esse ano.
Parece que apontaram muito esse bico, né? Botaram naquele apontador. Não sei se ainda existe apontador. As crianças ainda usam
lá. Eu tenho um aqui, mas está em alguma caixa da mudança aqui. Eu preciso achar meu apontador. Porque eu uso lápis ainda.
Eu era ruim de apontador, sabia? Eu quebrava as coisas, ele soltava, eu ia apontando. Eu tinha inveja disso. As pessoas iam fazendo, iam rodando sem parar, o negócio ia apontando. Eu... Já duas, três apontadas, eu já arrancava a tampa do negócio. Era horrível.
Ele parece realmente ser mais magro, né? Vamos usar o termo mais fino. Obviamente não é o mesmo ângulo, né? A gente vê que nesse ângulo a roda traseira está perto da roda dianteira. E aqui ela está um pouco mais afastada. E esse ângulo faz ficar um pouco mais fino mesmo. Mas a gente nota que o carro da Red Bull é mais esguio.
É, e se você olhar o asa dianteira, você vai ver que uma é para dentro e uma para fora. Né? O da Mercedes é para dentro, da Red Bull é para fora. E o da Ferrari é reto.
A Ferrari é reto. Olha o da Ferrari, a diferença da Ferrari, como ele é largo.
É. Largo e reto. Aí o da Red Bull é convexo, que é para fora, e o da Mercedes côncavo, que é para dentro.
Comparação dos três carros, o side pod da Ferrari também, ele é completamente diferente, né?
bem diferente.
Muito bem, muito bem. Vamos ver as mensagens aqui do nosso público. Deixa eu tirar aqui, colocar o nosso nominho para a galera saber quem é a gente, né? Pronto, ó. Rodrigo Berton, Pedro Henrique Maron aqui no comando. E mais um React, uma hora de React, o último. Acabou, Pedro Henrique Maron, acabou. Agora voltamos com o briefing na semana que vem. Briefing todos os dias da pré-temporada. Assim que acabar o dia da pré-temporada, a gente entra com o briefing. Os programas estão voltam na semana que vem. O Paddock GP dia 26. Então aí começa a temporada para a gente, né, Maron?
Pois é, o Paddock GP começa o TTGP, o WGP, o Paddock VIP também. Começa todo mundo a voltar a nossa programação diária na GPTV. E, claro, transmissões, né, Berton? Porque tem cobertura especialíssima no fim de semana do dia 16 de março do EP de São Paulo da Fórmula E. Você acompanha tudo no Grande Prêmio.
Olha que legal. Peraí, tem um modelo 3D do carro aqui. Deixa eu jogar aqui. Preciso compartilhar a tela certa. Compartilhar coisas que eu não devo. Só eu compartilho a conta bancária do Vitor Martins?
Ah, essa aí é boa, hein? O pessoal está perguntando, 24 corridas? Sim, 24 corridas é o calendário. Porém, nos últimos dois anos também era 24 corridas, né? E acabou não sendo. É, mas em algum momento vai ser, de fato. Provavelmente esse ano.
Esse é o 19, gente. Aqui, o RB20, pronto. Que também não é nem de perto o carro que vai para a pista, né? Ele é ainda mais simples do que... Ele não deixa levantar para a gente ver a entrada de ar aqui. Ah, esse difusor não é o que vai para a pista, né, mano?
Não, isso é um cano de PVC, né? Grudaram nas costas do carro.
Eu clico no carro e ele vai para trás, ó. Dá ré.
Seria um prenúncio?
No 3D não tem entrada de ar? É, então, ele está escondido aqui, ó. A entrada de ar está aqui, eles esconderam em todos os lugares. Não dá para ver em lugar nenhum.
É, o bom de fazer um carro de mentira é que ele não vai para a pista, né? Então você pode fechar a entrada de ar.
Exatamente. E ele não tem as guelras aqui também, né? Com todas as equipes.
Não, mas não é. Tem equipe que também não tem. Se não me engano, a Alpine não tem. Agora fico na dúvida se é Alpine ou Aston Martin, mas uma das duas também não tem.
Não é zero pod, não, Angel. Ele tem side pod. Ele tem. É grande o side pod, mas ele não tem side pod. Na parte de baixo, ele tem meio pod. Um quarto pod, três quartos pod. Vocês definem. Dá zoom com o scroll do mouse. Eu tô dando, gente. Posso dar aqui.
Muito obrigado por ensinar a usar o mouse.
Ô, gente. Sem usar o mouse, gente. Não vai ter, ele vai perder resolução. Esse modelo aqui, ele tá simplificado. O assoalho dele é completamente inexistente.
É
isso. Muito obrigado, Pedro Henrique Maron, por abrilhantar este React. Como o senhor disse, teremos cobertura especial já para o EP de São Paulo também, né? Estamos a um mês do EP de São Paulo. É, daqui a um mês estaremos começando o primeiro treino livre, termina às 5h20 o primeiro treino livre. E estaremos entrando no ar com o briefing daqui a um mês, o briefing elétrico. Um mês para o EP de São Paulo. Você compra seu ingresso com 10% de desconto no cupom Grande Prêmio 10, tudo maiúsculo. Tudo em maiúsculo. Daqui a pouco o Pedro Henrique Maron vai aparecer aqui, de novo, para falar.
Perfeitamente, tá chegando. E aí a cobertura especial, claro, que já começa na semana que vem na Fórmula 1, né? Você falou, briefing todos os dias, o pessoal perguntou as datas da pré-temporada, quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem no Bahrein, portanto 21, 22 e 23 de fevereiro. A temporada começa no fim de semana do dia 2 de março. Dia 2 de março, sábado, é a corrida. Sábado no Bahrein.
E na Arábia Saudita também, né? Por quê, Maron? Por quê? Por quê? Por quê?
Porque, historicamente, nos países árabes, nos países muçulmanos, a sexta-feira é um dia sagrado. Portanto, a sexta-feira é fim de semana. Historicamente, o fim de semana era quinta e sexta. Mas, por uma questão de adequação ao mundo ocidental, vários países fizeram essa modificação nos últimos anos de passar a quinta para o sábado. Então, Omã fez, a Arábia Saudita fez, outros também passaram o fim de semana, em vez de quinta e sexta, sexta e sábado. Então, o domingo é como se fosse a segunda-feira, e aí sexta e sábado, o fim de semana, de fato, por isso que a Fórmula 1, agora que voltou a correr no sábado, né? Correu no sábado em Las Vegas conseguiu essa boquinha. Então, outras praças, sobretudo as praças do Oriente Médio também, correm no sábado a partir de 2024.
Muito bem. Pedro Henrique Maron explicou isso na rodada dupla da Fórmula E do EP de Diria. Diria o Maron. Eu guardei essa. Já que eu não participei da transmissão, essa eu guardei para usar no momento adequado. Muito obrigado, Pedro Henrique Maron. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou os 10 reacts entregues mais uma vez, mais um ano entregando os reacts dos lançamentos. Muito bacana fazer isso, é muito legal. E agora a gente já começa a esquentar de verdade para começar a temporada. Fiquem ligados nos canais Grande Prêmio, se inscrevam, ativem as notificações. Se você estiver ouvindo isso aqui no formato de podcast, se inscreva e dê 5 estrelas para a gente também, que é importante, tá? Um grande beijo a todos, até a próxima, tchau!